Nós estamos conscientes da situação mundial e da situação atual do planeta. E sabemos que isto tudo é parte da transição da Terra, e sabemos que a humanidade ou está inconsciente do que se passa, ou está indiferente. E com a indiferença da humanidade e com a sua inconsciência, estamos vivendo uma fase de preparação muito intensa para uma nova humanidade e para uma nova Terra. Está havendo uma preparação intensa. E está havendo uma reestruturação dos níveis de consciência. Por reestruturação dos níveis de consciência, nós estamos entendendo uma sutilização da consciência física, e não só no planeta, mas também na energia do logos planetário, que está passando por uma transmutação. O nível mais denso do planeta, e portanto o nosso nível mais denso, numa próxima etapa da vida, não será tão físico, mas corresponderá ao que hoje é um dos subníveis do plano etérico. Então, nós estamos passando por uma purificação, não só pela nossa necessidade individual, mas também por uma questão do planeta, que deve ter aqui, na sua superfície, uma humanidade menos física. Enquanto nós iremos nos trasladando deste físico denso para um dos níveis etéricos, os níveis mais sutis do plano etérico irão se amalgamando com os níveis mais densos do astral. E os níveis mais elevados do astral irão se amalgamando com os níveis mais densos do mental. E aquilo que nós chamamos da nossa mente abstrata, da nossa mente superior, tem a tendência de ir também se amalgamando com o nível intuitivo. Então, diante da reestruturação desses níveis de consciência, nós teríamos que estar mais atentos aos nossos níveis mais sutis, para não retardarmos este processo em nós pessoalmente e no grupo humano que se encontra na superfície. Está havendo também um juízo, uma seleção em todos os reinos da natureza. E isso explica a devastação no reino vegetal, a devastação no reino animal e no reino mineral. E no reino humano, vocês estão assistindo também os efeitos do juízo. Tudo isto em função de uma sutilização da vida. Também está assinalado uma reconfiguração dos continentes e dos mares. E enquanto poderá haver esta mudança nos continentes e nos mares, a Antártida se prepara para se revelar. Tudo isto seria impossível do homem suportar e do homem compreender se não estivesse sendo trocado o seu código genético. Então, este código material, animal, que está nele, isto vai sendo substituído gradualmente por um código novo e que não vem do reino animal como este atual, mas que vem do nível estelar, que vem da energia estelar. De forma que a mudança da humanidade é inimaginável para nós, porque nós estamos habituados no nível animal. E com esse novo código estelar e com a sutilização geral do planeta, nós não podemos imaginar a mudança que vai acontecendo. Isto vai possibilitar o relacionamento mais aberto do homem da superfície com as civilizações intraterrenas, que não são físicas, densas, e com as civilizações extraterrestres. Então, nós estamos nos preparando, ou estamos sendo preparados, para ampliarmos muito as nossas relações, só que não entre nós, mas entre nós e seres mais avançados, seres mais sutis, mais evoluídos, de forma que isto também trará uma grande diferença. Quanto ao planeta e à sua consciência, ele vai se integrar muito mais conscientemente na vida solar e vai ter mais consciência do seu lugar e da sua tarefa na vida cósmica. Então, nós teríamos que estar mais preparados para internamente percebermos todos esses contatos. E iremos, então, descobrindo, iremos percebendo a existência dos conselhos, que são esses grupos de seres mais avançados, que nós chamamos de anciãos, de seres muito mais avançados, que coordenam a nossa evolução e determinam muitos fatos. Outra coisa que vai fazer uma grande diferença é que os aspectos materiais da lei do karma não regerão mais a nossa evolução. Existirão ainda, mas não vão ser aqueles que regem. E nós estaremos coligados com uma lei de equilíbrio, com uma lei superior a esta lei de causa e efeito material. Agora, isto tudo é muito positivo, isto tudo nos anima muito, nos alegra, no bom sentido, mas teremos que considerar que as forças obscuras ou as correntes contrárias, negativas, estão em um movimento oposto e igualmente ativo. Tudo isto que acontece não nos exclui da necessidade de uma certa vigilância. Pelo contrário, nós teríamos que, na fé, estar muito mais vigilantes, porque as forças contrárias estarão muito mais traiçoeiras do que são. Bem, nós temos aqui uma série de considerações a respeito de tantas coisas e tantas situações coligadas com isto, mas antes de entrarmos nesta parte, vamos ver um pouco as nossas atividades em um momento como este. Porque as nossas atividades, o nosso trabalho, o nosso serviço, devem acompanhar este processo. Nós não estamos vivendo em um momento normal, evidentemente. Então, a nossa atividade deve estar muito mais consciente e muito mais ampliada. Tudo aquilo que, como grupo de serviço, tudo aquilo que, como centro espiritual, vínhamos fazendo, não é mais suficiente diante das necessidades, diante da situação. Não me refiro à parte positiva, que também influirá em todo o trabalho, mas à parte contrária. Então, o nosso trabalho e o nosso serviço, portanto, a nossa atividade externa e interna também, tende a se ampliar. E nós temos que estar não só preparados, como temos que estar abertos para isto. E estar sintonizados com esta energia de serviço, para que não nos faltem as forças e não nos falte a luz para ampliarmos muito tudo aquilo que até agora vínhamos fazendo. Já faz algum tempo que nós estamos nos voltando para os lugares do planeta menos favorecidos pelo karma material, e para aqueles lugares do planeta que estão mais abandonados dos cuidados do homem em geral. Então, temos vários projetos, não só de distribuição de CDs na África, onde há lugares que falam português, mas também teríamos que estimular esta difusão dos CDs escolhidos em francês, em italiano, em espanhol. Quanto à difusão em inglês, isto continua com as traduções simultâneas. Nós teríamos que difundir estes CDs, se possível, gratuitamente, porque não são lugares cujas populações têm recursos. Então, quando se fala em levar CDs para esses lugares, nós estamos nos referindo a distribuir esses CDs, distribuir corretamente. E existe um projeto de difusão na América Central, uma extensão desse trabalho na África para a América Central. Aqueles que quiserem colaborar com isto deverão se apresentar. Quando nós temos dificuldade de compreender certos CDs, nós poderíamos ouvi-lo novamente, porque isso já é um outro trabalho. Se nós ouvimos outra vez um CD que para nós não é muito claro, nós vamos abrindo um pouco mais a nossa possibilidade de compreender algo que pode nos causar dificuldades. Eu estou falando também do ponto de vista de certos conteúdos que às vezes são abordados nos CDs sem uma certa preparação de quem está ouvindo. Então existem casos de pessoas que tomam um susto de repente. Será que é isto mesmo que eu estou ouvindo? Então, nós teríamos que ir nos adaptando também a esta linguagem, a esta forma mais sintética de nos expressarmos sem tantas explicações. Porque a esta altura, nós não deveríamos mais precisar de explicações. Nós deveríamos estar diante das coisas muito neutros e recebermos aquilo que nos toca e aquilo que não nos toca, não nos preocuparmos e estarmos abertos para sermos tocados onde até agora não fomos. Então tudo isto é um treinamento, não é? Para que a nossa compreensão vá se abrindo. Quanto aos estudos, eles deveriam também sofrer uma mudança. Isto teria que se atualizar, teria que se adaptar às novas necessidades. Nós teríamos que procurar, nesses estudos, usar mais a energia sacerdotal. Nós teríamos que estar mais alinhados com o alto, não só enquanto fazemos o estudo, mas também enquanto recebemos os estudos, enquanto ouvimos o estudo. Teríamos que mudar a atitude, todos nós, quem fala, quem escuta, todos. teríamos que mudar a atitude e teríamos que acompanhar aquilo que iremos estudando e salientando, que é a linhagem sacerdotal. Esta linhagem muito ligada ao ritual, muito ligada à ordem, e que nós vamos precisar muito daqui por diante. E se possível, nós termos estudos que sejam também práticos, que a gente possa aplicar na vida, que a gente possa transformar a vida, transformar os hábitos, porque os nossos hábitos não servem para os tempos que estão chegando. Os nossos hábitos são incompatíveis com as necessidades que vão se criar e são incompatíveis com tudo o que está para acontecer. E nós temos que estar muito mais em colaboração com os outros, muito mais em colaboração com a natureza. Não teríamos que continuar indiferentes ao que se passa com a natureza. Não teríamos que continuar indiferentes ao massacre dos animais. Nós teríamos que ter uma atitude interna e externa também que pudesse aliviar esta situação. Porque embora tudo isto não possa ser removido por causa do karma planetário, por causa do karma do reino animal e por causa também do nosso estado kármico humano, então, remover estas coisas é impossível nesta etapa. Mas tudo isto que vocês estão vendo poderia estar mais aliviado, pelo menos mais aliviado. Agora, a parte dos estudos que não é prática, que não nos ajuda a nos levar a esta mudança de atitude, de comportamento e de vida, a outra parte do estudo está ligado àquilo que nós chamamos de ciência cósmica. Porque já é tempo de nós deixarmos a ciência terrestre para os cientistas profissionais e estarmos buscando uma outra ciência em todos os campos da vida. Estarmos buscando uma outra medicina, estarmos buscando uma outra psicologia, estarmos buscando uma outra ciência, enfim. Isto existe. Moria, quando assim se chamava, hoje é Amar, Moria nos deu muitas chaves deste mundo científico cósmico e nós teríamos que, nos estudos do ano que vem, ir nos preparando para nos adaptarmos e não essas coisas nos deixarem indiferentes, mas que nós tivéssemos realmente um impulso para nos transformar, um impulso e eventualmente termos outras necessidades e não as necessidades que temos hoje. Porque certas necessidades que nós hoje apresentamos são incompatíveis com a época atual, incompatíveis. E a grande maioria não consegue suprir mais essas necessidades. A parte do supérfluo, as próprias necessidades não conseguem suprir. E nós teríamos que também examinar as nossas necessidades, aquelas verdadeiras, para ver se podemos ir sintonizando com outras necessidades que não são materiais. Porque as nossas necessidades materiais, daqui por diante, serão supridas dentro da lei kármica, que dará a cada um aquilo que lhe cabe. Mas nós teríamos que estar atentos às nossas outras necessidades. E sempre que estivermos em conflito com alguma coisa, sempre que estivermos insatisfeitos com alguma coisa, devíamos nos trabalhar para não nos assustarmos com coisa alguma. Teríamos que nos trabalhar para não nos admirarmos de nada. Porque realmente tudo pode acontecer. E nós não teríamos que nos admirar de coisa alguma. Então, muitos não têm o emocional ainda controlado a este ponto. E muitos também não têm o mental controlado a este ponto. Mas temos que cuidar disto. E isso é o estudo que temos que fazer. O treinamento. Porque isto vai redundar num desenvolvimento daquilo que nós chamamos de consciente direito, que é o lado direito simbólico da nossa compreensão, da nossa mente, do nosso cérebro também, e que deve ser desenvolvido. Coligado com tudo isto, nós temos hoje um grupo operativo. O que é este grupo operativo? Esse grupo operativo é um sinal concreto da nossa colaboração com a Aurora e com outros centros planetários. É um grupo formado por seres de Aurora, por seres de Figueira de Mirnajá e um grupo aberto aos seres de Erques, aos seres de Lis, aos seres de Mistitlã, de Iberá e de Anuteia. E este grupo operativo teria, ou terá, ou tem, toda a autorização hierárquica do alto para entrar em contato com os discos solares, com os retiros intraterrenos, com as civilizações suprafísicas, com as civilizações intraterrenas. Então, existe autorização para que esses grupos sejam formados. E nós temos um grupo operativo experimental que evidentemente está em prova e que está fazendo o melhor possível para que tudo isto possa se ampliar, para que tudo isto possa se tornar um fato mais amplo, mais universal. E em 2008, esse grupo operativo já foi ao Roncador, no Brasil. Vocês ouviram várias gravações que foram frutos dessa viagem. Vocês hoje já conhecem uma parte do que se passa no Roncador, qual é o trabalho nosso com aquele centro, ou com aquele núcleo e com aquela civilização. Esse grupo operativo trabalha no Uruguai, em Aurora, já entrou em contato com Erques, na Argentina, Lis, em Portugal, Lourdes, na França, Licancabur, no Chile, Paititi, no Peru, Lis, Anuteia, Maiorca, na Espanha, e na Antártida, através de Iberá, Terra do Fogo e Viedma. Todos lugares muito conectados com realidades suprafísicas, intraterrenas, intraoceânicas. Então, este grupo operativo tem um programa amplo e haja energia para este grupo poder cumprir as suas tarefas. Este grupo deve ir para o Equador, para a Cueva de los Tayos. Isso também está programado. E depois, tantas outras áreas do planeta que estão sendo indicadas para fazermos os nossos contatos. Nós teríamos que conscientizar que tudo isto depende também de recursos materiais. Depende de passagens aéreas, porque nem em todos os lugares pode-se ir a pé, ou pode-se ir de automóvel, ou pode-se ir de ônibus. Mas tem lugares que necessitam de passagens aéreas. Outros necessitam de ônibus, e assim por diante. Então, se nós pudermos ajudar nesses trajetos, se pudermos ajudar nessas viagens, será muito bem-vindo, tanto com passagens como com recursos materiais. Agora, no campo da oração, nós temos aqui uma série de atividades também. Temos esta oração local, esta oração feita aqui em Figueira, nas áreas de Figueira. E temos também um grupo de oração que viaja, que vai aos lugares para ir formando esta rede universal, esta rede planetária. E está sendo construída uma casa da oração ali no Morro do Cristal, de um lado do Morro do Cristal, que é o símbolo de todo este trabalho de oração. E nós somos convidados a sintonizarmos com esta casa, mesmo que não estejamos lá fisicamente todo o tempo, mas estarmos sintonizados com este núcleo. E também estamos reafirmando e prosseguindo com a rede de oração nos diferentes países e nos diferentes estados do Brasil, que oram de diferentes formas, inclusive com oração reflexiva. Então, tudo isto são coisas para nós apoiarmos, para nós nos unirmos com estas coisas, não só para darmos força, mas também para fazer o nosso trabalho de uma forma fraterna, porque todos nós temos a nossa forma pessoal de trabalhar. Mas quando nos unimos a um trabalho grupal, acabamos por aprofundar a nossa forma também, através da doação do nosso tempo, da nossa energia, dos nossos horários. E assim vamos aprendendo a lidar com o tempo. Vamos aprendendo a arrumar tempo para tudo e arrumar na nossa vida espaço para tudo. Porque o tempo e o espaço, vocês sabem que não são assim rígidos como diz o relógio e como dizem os materiais de medida, os metros. O tempo e o espaço é muito elástico e nós temos que aprender a lidar com isto. Não só temos que aprender a arrumar tempo para tudo, como temos que aprender a fazer tudo no mínimo tempo possível, sendo sintéticos, sendo econômicos, não desperdiçando energia, não divagando, não nos dispersando. Então, uma partilha que pode durar 2, 3 horas pode ser feita em 40 minutos. Depende de como nós a fazemos, de como nós a escutamos e assim por diante. E assim tudo o que fazemos. Temos que aprender a lidar com o tempo e o espaço de uma outra forma. Mesmo porque estamos sendo, neste momento, ajudados a viver o tempo real, que não é um tempo material, que não tem nada a ver com este tempo que nós usamos. E alguns já estão tendo contatos com este tempo real, estão experimentando isto. Estão vendo, nesses contatos, tudo o que pode acontecer conosco, com a nossa consciência, em um momento de ligação com este outro tempo, que não é material. Irmão Pio está nos ensinando a entrar em contato com níveis mais sutis. E de uma forma bem simples, de uma forma bem comum, bem normal. Ele disse que nós podemos adotar um mantra e fazê-lo sempre, porque é rápido. O mantra é em Deus, só isso, em Deus. Então você pode fazer este mantra até enquanto está fazendo outras coisas, em Deus. E isto pode entrar na nossa consciência, isto pode se implantar na nossa atividade consciente e mental, e também no nosso corpo astral. Mas, segundo ele, em Deus é um mantra que nos ajuda a irmos entendendo todas essas outras dimensões. E ele disse que isto parece uma coisa muito simples, simples demais, mas que é bastante profunda e pode produzir coisas bem profundas. Nós temos também outros mantras, não como este em português, em Deus, mas temos outros mantras em Irdim, temos os mantras de Akilk, temos mantras de Mahindra, que estão disponíveis. Aqueles que estiverem realmente interessados podem procurá-los. Então, aqueles que estiverem interessados nesses mantras podem procurar para ampliar este trabalho e ampliar esta atividade. Mas não esqueçam deste em Deus, porque este é muito simples. Este só não faz realmente quem não quer. Em Deus. E parece que tem um significado muito profundo, infinito. Bem, a casa de oração, lá no Morro do Cristal, tem como referência o monastério feminino. Para aqueles que quiserem colaborar na casa, ou frequentar a casa, ou fazerem trabalhos na casa, trabalhos de oração, trabalhos de estudo, tem como referência o monastério feminino, que também cuida da manutenção da sala. Está no programa ter um círio sempre aceso naquela sala, dia e noite. Ter lá um círio aceso, uma chama perene lá. E esta chama está simbolizando a nossa chama interior. Então, quando entramos naquela casa, vemos aquele círio aceso, não tem como não nos concentrarmos na nossa chama, no nosso círio aceso, lá dentro de nós. E nós precisamos de ter isto aceso, principalmente quando oramos. Porque com isto aceso, a nossa oração vai ser muito mais efetiva, vai a uma distância muito maior, vai influir muito mais. Agora, a Casa Fraternidade da Paz também está aberta. Essa casa está em Maiorca, na Espanha. Vocês têm algumas notícias a respeito dela aqui. E esta Casa Fraternidade da Paz é uma semente para que haja na Europa, proximamente, um monastério eremítico. Vocês sabem que não é muito simples criar um monastério eremítico, porque os seres humanos gostam de viver em companhia, os seres humanos têm um lado que necessita viver em grupo. E para nós encontrarmos a linha eremítica, isto não é muito comum. E a linha eremítica é a linha mais direta para nós encontrarmos a todos, por incrível que pareça. Então, vocês podem estar na vida trabalhando em grupo e demorarem muito mais para encontrarem a todos do que se tiverem uma atividade eremítica. Uma atividade eremítica correta. Uma atividade eremítica real e autêntica. Sem consolos, sem apoios, sem desculpas para sair daquela solidão interna, que é um contato permanente, não? É um contato interno que não diz respeito a mais nada, senão aquele contato. E em Maiorca está se instalando uma atividade de oração que facilite, que possa abrir portas para este monastério eremítico surgir na Europa. E por que será que ele não surge então em Maiorca? Por que será que tem que surgir na Europa? Isso não fomos nós que criamos, nem nós que determinamos. Deve ser porque a Europa, nesses seus momentos apocalípticos e finais, deve estar precisando muito mais de eremitas do que outros lugares do planeta. Então, nós devemos estar lá onde a necessidade é maior. E é tão imensa a necessidade de luz naquele continente, é tão imensa a necessidade de luz, que deve ser por isso que o monastério eremítico está assinalado para ser lá. Bem, esta Casa Fraternidade da Paz, enquanto ora pela paz, está preparando o campo para esse monastério surgir. Então, aqueles que têm uma vocação eremítica podem eventualmente procurar esta Casa Fraternidade da Paz, estarem lá um tempo, um período, para ir entrando em contato com este fato interior, com este fato interno, para ver se é mesmo o caso de dedicarem a sua vida a isto. Porque o eremita não tem mais vida própria. O eremita não diz eu preciso, eu quero, eu vou, eu faço, eu... O eremita não tem mais vida própria. O eremita vive outra coisa, não é a sua vida que ele vive. E ele vai descobrindo isto, ele vai encontrando isto. E cada eremita que descubra isto é um grande avanço para a humanidade toda, para esta humanidade adormecida e bocejante. É um grande avanço para esta humanidade toda. Cada eremita, um que surja, já é uma graça. Um que surja, já é uma graça. E a Casa Fraternidade da Paz está lá para fazer orações, mas na realidade está para isto, como uma porta de entrada, como uma antessala para uma outra vida. Enquanto isto, irá abrindo portas interdimensionais para outras salas, para outras aulas da nossa vida. Casa Redención, no Uruguai, também está em formação. E aqueles que forem colaborar diretamente, fisicamente, com Casa Redención, que é uma fundação de Irmão Pio, não? No Uruguai, de Amar, da hierarquia de Aurora. Quem for colaborar com esta casa deve ter espírito pioneiro. A Casa Redención não é algo que a gente procure para chegar em algum lugar que já esteja formado. Para a Casa Redención, nós temos que ter outro espírito. Nós temos que ter espírito pioneiro. Porque a Casa Redención, até certo ponto, depende do nosso espírito pioneiro. E depende daquilo que a nossa energia contribuir para instalar ali, para formar ali e para construir ali. Nossa responsabilidade ali é muito grande, porque a hierarquia não impõe nada e a hierarquia não está dando nenhum programa rígido, mas está nos chamando para colaborar, está nos chamando para uma experiência pioneira, para contribuirmos para que surja ali o melhor possível e que deve contribuir para uma união de energias entre vários países e, se isso for se estendendo, para toda a América Latina, em princípio. A Casa Camino del Servicio também já está instalada em Viedma, na Argentina. Esta Casa Camino del Servicio tem todo um serviço aparente, como vocês sabem, tem construção física, tem distribuição de coisas para as pessoas, tem todo um serviço aparente. Mas esta casa, Camino del Servicio, tem um serviço a prestar, que é um contato ali, permanente, fluido, com os centros intraoceânicos. Então, esta casa tem todo um trabalho na superfície, como as outras casas, como os outros centros, mas tem isto na sua tarefa, de ir contatando, se comunicando e de ir estudando com os centros intraoceânicos também. E as casas de serviço que temos aqui no Brasil são anexas aos núcleos, vocês todos conhecem, Núcleo de São Paulo, Núcleo de Belo Horizonte, Núcleo de São Carlos. Essas casas do serviço do Brasil teriam que se internacionalizar, todas elas. Porque tanto São Paulo, quanto Belo Horizonte, quanto São Carlos têm uma posição geográfica que possa acolher pessoas de muitas outras áreas, de muitas outras regiões. E além do serviço que fazem, estas casas de serviço do Brasil deveriam acolher seres do mundo todo. Não só acolher para virem colaborar, como acolher para virem se tratar, para virem se curar. Enfim, resolver muitos problemas, muitas situações. Então essas casas do serviço em São Paulo, em Belo Horizonte, em São Carlos, devem estar equipadas com grupos de apoio, grupos de receptividade, grupos de união, para que quem chegasse lá se sentisse em casa, totalmente em casa, para irem perdendo este limite de fronteiras, esse limite de nacionalidade, todos esses venenos que nos inculcaram e que fizeram o mundo dividido deste jeito. As terras da Irmandade também estão aí para nós visitarmos, para nós conhecermos, para nós nos inspirarmos, porque as terras da Irmandade devem ter uma atividade múltipla. Lá não deve acontecer uma coisa só. E lá deve haver uma casa do acolhimento, uma casa só para acolher, com um grupo de acolhimento. Deve ter uma casa para purificação, com tudo que uma casa de purificação precisa, com um grupo de purificação. E uma casa de práxis, que é uma prática que Saruma nos deixou e que nós temos que retomar, porque existe todo um trabalho oculto nesta prática da praxis que nós não teríamos que esquecer e não teríamos que deixar que se apagasse. Mas devemos manter esta praxis vertebralis aqui nas terras da Irmandade viva e fazendo benefícios para todo mundo. E ali também se deve ter uma união muito grande com o reino vegetal, com o reino animal e com o reino dévico. As terras da Irmandade devem ser o símbolo desta união. Nós teríamos que chegar nas terras da Irmandade e sentirmos os devas. Teríamos que chegar nas terras da Irmandade e sentirmos o reino vegetal. E sentirmos o reino mineral. Sentirmos o reino animal ali, através dos pássaros e de tudo aquilo que estiver ali representando o reino animal. E agora nós teríamos que ver um pouco a Casa Luz da Colina. Casa Luz da Colina, que é uma casa que Irmão Pio recomenda muito como um núcleo vivo. Núcleo vivo, segundo ele, de libertação. Então tudo que se passa na Casa Luz da Colina é em função da libertação. Em função da libertação do ser. Porque vocês sabem que o tibetano nos chamou de prisioneiros do planeta. Então a Casa Luz da Colina é uma casa para libertação, para que quem se aproxime dela, ou quem sintonize com ela, mesmo à distância, ou quem colabore com ela, ou quem viva ali, vá se libertando. E Irmão Pio diz que esta libertação, em primeiro lugar, é de laços. Laços. Nós temos que ver quais são os nossos laços, e sejam quais forem, teremos que cortá-los. Teríamos que nos libertar. Teríamos que nos libertar da nossa hereditariedade genética. Teríamos que nos libertar do livre-arbítrio. Nós estamos acorrentados ao livre-arbítrio. Então teríamos que, segundo o Irmão Pio, nos libertarmos do livre-arbítrio. Teríamos que nos libertar de tudo aquilo que é aprendizagem para esta raça de hoje. Porque esta aprendizagem, essa raça de hoje, não serve para nada, para a vida nova e nem para a terra nova. Nós teríamos que nos libertar de tudo isto que é aprendizagem desta raça. Tudo aquilo que é ensinado para esta raça de superfície, nós temos que nos libertar disto, segundo irmão Pio. Agora, se esta libertação for gradual, se esta libertação for efetiva, se na Casa Luz da Colina se forem libertando os seres, e se os seres se deixarem libertar, segundo Pio, ali há possibilidade de uma comunicação com a consciência estelar. Então, teríamos que ver esta casa de uma outra forma e vermos que estamos numa porta de entrada para uma consciência muito especial, que é a consciência estelar, consciência das estrelas. E isto é uma porta que está aberta para todos nós, é uma oferta do plano evolutivo, é uma oferta da hierarquia espiritual do planeta, e vamos ver qual será a nossa postura diante de tantas dádivas e diante de tantas propostas.